Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você acabou de ouvir o deputado federal Zeca Dirceu. Eu sou Ana Paula Schrader.
E eu sou Camila Freitag.
A partir de agora, você acompanha os destaques do programa Transparência e Ação.
Câmara dos Deputados volta às atividades.
Abertas inscrições para bolsas remanescentes do ProUni.
No Paraná, 15 municípios receberão médicos brasileiros formados no exterior por meio do programa Mais Médicos.
Deputado Zeca Dirceu visita municípios de Paranavaí e Santa Isabel do Ivaí.
Marechal Cândido Rondon recebe mais de 200 mil para obras da UPA.
Zeca Dirceu participa de convenções em várias regiões do estado do Paraná.
E ainda tem muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro de todas as ações do mandato municipalista e participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Nesta semana, a Câmara dos Deputados retornou às suas atividades, tendo fim o recesso parlamentar que durou de 17 de julho a 1º de agosto. Sob nova presidência, com a eleição de Rodrigo Maia, do DEM, Rio de Janeiro, os deputados retornam à casa com importantes decisões a serem tomadas. Uma delas, a votação sobre o pedido de cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha. O deputado federal Zeca Dirceu comenta sobre o retorno das atividades da Câmara e sobre as expectativas para esse segundo semestre de trabalho.
Primeiro, eu espero que a maioria dos deputados, na qual eu não me incluo, que escolheu o deputado Rodrigo Maia para ser o novo presidente da Câmara, não tenha cometido o mesmo erro que a maioria dos deputados há um ano e meio atrás, maioria essa que eu também não me incluo, cometeu há um ano e meio atrás quando escolheu o Eduardo Cunha para presidir a Câmara dos Deputados. O Brasil perdeu muito com essa escolha de um ano e meio atrás. A Câmara dos Deputados não conseguiu dar contribuição nenhuma para diminuir os impactos da crise econômica, para amenizar as dificuldades de uma crise política que o país já enfrentava. Pelo contrário, a Câmara dos Deputados foi local de tensionamento desnecessário, de intrigas, de casos de corrupção, de denúncias, de processos de cassação, que só tumultuaram o ambiente do país, levaram o Brasil a um rompimento da normalidade democrática e todos os prejuízos que hoje a população já sente na sua vida e principalmente no bolso, né? No final do mês, na hora de fechar as contas e cada um pagar as suas despesas. Há uma dificuldade muito grande hoje na vida do brasileiro e da brasileira. Mas a eleição já passou, nosso candidato era o Marcelo Castro, ex-ministro da Saúde, deputado federal muito honrado, que acabou ficando em terceiro lugar, acabou não saindo vitorioso. Agora é olhar para frente, é procurar colaborar com os trabalhos. O PT não vai repetir o erro que o PSDB cometeu ao longo de mais de uma década, que é de apostar no quanto pior melhor, votar não e votar contra todos os tipos de pautas que apareçam. As pautas que forem positivas, que foram benéficas para o país, que foram necessárias, nós estaremos apoiando. E é claro, estaremos nesse período de 2016 se opondo a qualquer tipo de tentativa de retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, sociais, e estaremos nos opondo também, votando contra qualquer medida que venha a sinalizar retrocesso nos programas, nos serviços, nos benefícios que a população tem hoje na educação, na saúde, na área social, em tantas outras ações que o governo tem, como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o Minha Casa Minha Vida, que são programas exitosos, positivos, reconhecidos pela população, como já fizemos em relação ao próprio Mais Médicos, que num primeiro momento o governo interino, com apoio de muitos parlamentares, tratava da redução do Mais Médicos, da retirada, por exemplo, dos médicos cubanos. E nós nos opomos a isso, batalhamos, lutamos, defendemos e acabamos tendo uma vitória. Nesse exato momento está havendo um processo de renovação de 1.500 médicos do Mais Médicos, né? Os contratos estão sendo prorrogados ou novos médicos estão sendo inseridos. As cidades não vão perder como havia ficado anunciado já há um mês e meio atrás. Acho que o clima dessa primeira semana de trabalhos na Câmara dos Deputados é esse. Nós vamos estar empenhados na semana que vem para poder apresentar resultados, avanços e principalmente seguir nessa luta contra qualquer tipo de retrocesso e qualquer tipo de retirada de direitos.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Estão abertas as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni. As inscrições podem ser feitas por meio do site do Ministério da Educação desde o dia 1º de agosto de 2016 e vão até o dia 26 de agosto, caso o candidato não esteja matriculado na instituição em que deseja se inscrever. Se o candidato já estiver matriculado, a inscrição pode ser feita até o dia 14 de novembro.
Quero convidar você que é jovem para aproveitar esse momento, não perca essa oportunidade de se inscrever para essas bolsas remanescentes do ProUni. Estar no ensino superior, cursar a faculdade, é uma grande oportunidade que hoje o jovem brasileiro tem, desde o momento em que surgiu o ProUni. Programa fantástico, que já levou à faculdade aproximadamente 400 mil brasileiros e brasileiras, na sua grande maioria jovens, que hoje estão tendo aí mais uma oportunidade de participar, de se inscrever e de abraçar essa oportunidade das vagas remanescentes. Então fique atento aos prazos, às datas, participe, garanta o seu futuro.
São consideradas bolsas remanescentes aquelas que eventualmente não foram ocupadas no decorrer do processo regular de seleção do ProUni. Com isso, podem se inscrever as bolsas remanescentes candidatos que já tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e que tenham obtido média nas notas igual ou superior a 450 pontos, além de nota superior a zero na redação. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Além disso, o candidato deve satisfazer a pelo menos um dos requisitos de ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede particular na condição de bolsista integral da própria escola, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública de ensino no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública, além de concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional. Você está ouvindo Transparência e Ação.
Cumprindo agendas pelo Paraná, o deputado federal Zeca Dirceu participou de inaugurações, convenções partidárias, se reuniu com lideranças e participou de festas tradicionais de alguns municípios. Destaque para duas importantes inaugurações no município de Paranavaí, onde o parlamentar esteve na solenidade da ampliação e revitalização do terminal rodoviário urbano Praça Central. A obra conta com recursos de mais de R$300 mil, oriundos do Ministério do Turismo, conquistados pelo município com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu.
Você que acompanha o programa Transparência e Ação já deve ter percebido que é uma constante. Acontece todas as semanas eventos no Paraná, nas cidades que eu represento, de inaugurações. Desta vez em Paranavaí não foi diferente. Entregamos à população uma melhoria grandiosa no transporte público intermunicipal. Um novo terminal foi inaugurado. Essa obra foi feita através de uma emenda parlamentar que indiquei no orçamento do governo federal e que foi executado pela administração municipal de Paranavaí. Não só Paranavaí, mas um conjunto de cidades já aprendeu a conviver com essas ações bastante efetivas do nosso mandato. Nós temos como foco sempre o resultado, e o resultado que impacte para melhor a vida da população. Quero dizer a vocês que para mim é muito gratificante estar voltando em cada uma das cidades e ver que para trás estão ficando marcas positivas, obras, programas, investimentos que nós decidimos em Brasília e que se transformam numa realidade, beneficiando as pessoas em cada uma das cidades do Paraná.
Ainda em Paranavaí, o parlamentar inaugurou a primeira etapa da pavimentação do Jardim Campo Belo. As obras contam com investimentos de mais de 17 milhões de reais, também conquistados por Zeca Dirceu por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. O projeto de pavimentação de vias urbanas e galerias de águas pluviais deverá atender ainda o Jardim São Jorge. Ao todo, o projeto contempla 31 quadras. Foram construídos 673 metros de galerias, mais de 22 mil metros quadrados de pavimentação, 6 mil metros de meio-fio e 8.700 metros de calçadas. Até o final das atividades da atual administração, a intenção é que pelo menos 95% das ruas sejam entregues com nova pavimentação.
PAC em Paranavaí é uma grande realidade. Programa de Aceleração do Crescimento, que no passado muitos falavam que era uma jogada de marketing, que era uma fantasia, levou a Paranavaí, como levou também a muitas outras cidades do Paraná, o seu maior investimento em infraestrutura urbana, em pavimentação de toda a história da cidade de Paranavaí. Foi muito prazeroso ter acompanhado o prefeito Rogério, ter estado em Paranavaí num momento de inauguração de obras de pavimentação tão relevantes como essas que aconteceram na cidade.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
O município de Marechal Cândido Rondon foi contemplado com o pagamento de mais de 200 mil referente à construção de uma unidade pronto atendimento. A obra aguarda data para inauguração. Os recursos foram conquistados pelo deputado federal Zeca Dirceu junto ao Fundo Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde. Os recursos pagos ao município correspondem a 10% do total investido e a obra tem valor global de R$ 2.200.000. Assim que inaugurada, a unidade de Marechal Cândido Rondon deverá atender alguns municípios da região oeste, sendo eles, além da cidade-sede, os municípios de Entre Rios do Oeste, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes. Mais de 60 mil pessoas da região serão beneficiadas com a conquista.
Todos sabem que esse período de crise política, de dificuldades na economia, tem atrapalhado a chegada, o envio, a transferência de recursos federais aos municípios do Paraná e as mais diferentes obras que estão em execução. Mas isso não me desanima. Quem for conferir no meu Facebook, ou no meu site na internet, ou na minha fanpage, ou no meu perfil do Instagram, do Twitter, quem for investigar vai perceber que todas as semanas eu tenho ido até as mais importantes autoridades federais em Brasília. Para minha alegria, tenho sido muito bem recebido e tenho levado essa reivindicação e esse anseio. As obras não podem parar, os pagamentos não podem atrasar, são obras importantes que precisam ser concluídas. Quando eu vejo que Marechal Cândido Rondon acabou de receber uma nova parcela de 200 mil reais para concluir as obras da unidade de pronto atendimento, da UPA 24 horas, eu percebo que nós estamos no caminho certo. Estamos superando adversidades, turbulências, obstáculos e as nossas cidades do Paraná, mesmo com uma crise política aguda no país, com esse clima de incerteza, não estão tendo prejuízo algum e não terão prejuízo algum no futuro. Nós vamos trabalhar muito, se necessário, duas, três vezes mais, para que essas obras que começaram lá atrás, no governo da presidenta Dilma, possam de fato ser concluídas. E o mais importante, que é o benefício de novos serviços, como esse da UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, de urgência e emergência, 24 horas, possa de fato chegar à população. Esse sempre será o nosso maior objetivo.
A amamentação é muito importante. Ela diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador ofereça a sala de apoio à amamentação e creche no local de trabalho, além de licença maternidade de 6 meses. Para a mãe, significa saúde. Para a empresa, funcionárias mais satisfeitas e produtivas. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional. Você está ouvindo Transparência e Ação.
No Paraná, 15 municípios receberão médicos brasileiros formados no exterior por meio do programa Mais Médicos. As cidades de Céu Azul, Curitiba, Flórida, Jardim Olinda, Marialva, Palmital, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena, Santo Antônio do Sudoeste, São Miguel do Iguaçu e Sarandi serão beneficiadas com um profissional em cada município. Já Guarapuava, Londrina e Piem receberão dois profissionais cada. Até o fim de agosto, aproximadamente 1.500 médicos chegarão ao país para ocupar vagas em aberto do programa Mais Médicos. Desses, cerca de 600 já estão no país participando do acolhimento e regularizando a documentação antes de se deslocarem diretamente aos municípios de atuação. Os médicos graduados fora do Brasil, selecionados no edital, estão passando por período de acolhimento desde 15 de julho em Brasília. A previsão é que 305 médicos comecem a chegar aos 226 municípios e um distrito indígena nesta segunda-feira, dia 8 de agosto. Além disso, os profissionais farão uma semana de acolhimento no município em que irão atuar para conhecer melhor o sistema de saúde local. Os profissionais iniciarão as atividades nas unidades básicas de saúde a partir do dia 15 de agosto.
Me alegra muito ver que 15 municípios do Paraná estão tendo seus médicos substituídos com contratos prorrogados e que esse atendimento vai estar disponível à população por mais vários anos. Todos sabem que há um mês e meio atrás, o Ministério da Saúde tomou uma decisão e comunicou centenas de municípios pelo Brasil afora que não haveria prorrogação do Mais Médico. Ou seja, os médicos iam vencer os seus contratos, iam sair dos municípios e a população ficaria sem o atendimento. É claro que eu me indignei com essa informação, é claro que houve uma luta muito grande em Brasília e nós conseguimos reverter essa decisão equivocada. Por hora, não haverá e não está ocorrendo nenhum retrocesso, nenhuma redução, nenhuma diminuição no tamanho que o programa Mais Médicos acumulou ao longo desses últimos 3 anos. Isso é muito bom, isso é positivo. Quero parabenizar os 15 municípios do Paraná, a população, as lideranças da saúde, que terão agora, nos próximos dias, os seus médicos com contrato prorrogado ou substituídos.
Criado em 2013 pelo governo Dilma, o programa Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica, fixando médicos nas regiões com carência de profissionais. Além do provimento emergencial de médicos, a iniciativa prevê ações voltadas à infraestrutura e expansão da formação médica no país. No eixo de infraestrutura, o governo federal investiu na expansão da rede de saúde. São mais de 5 milhões para o financiamento de construções, ampliações e reformas de 26 mil unidades básicas de saúde. Já as medidas relativas à expansão e reestruturação da formação médica no país, que compõem o terceiro eixo do programa, prevêem a criação até 2017 de 11.500 novas vagas de graduação em medicina e 12.400 vagas de residência médica para a formação de especialistas com foco na valorização da atenção básica e outras áreas prioritárias para o SUS.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O deputado federal Zeca Dirceu está visitando vários municípios do Paraná para acompanhar as convenções que definem as candidaturas e o apoio do deputado aos candidatos. Este é um momento importante para a conjuntura política nos municípios, com a intenção de definir e traçar os moldes para as eleições municipais deste ano.
As convenções partidárias, que eu tenho participado muito ao longo desses últimos dias, são um momento importante da democracia, porque é a hora que se oficializa as candidaturas a prefeito, a vice-prefeito, a prefeita, a vice-prefeita e também a vereador e a vereadora. Se vocês observarem a agenda que eu venho cumprindo, vocês vão perceber que tem sido uma grande maratona. Tenho estado em muitas convenções a cada dia e faço isso com o maior prazer. Primeiro porque é um gesto de gratidão às lideranças políticas que sempre me apoiaram e depois porque é um gesto de responsabilidade. Eu me sinto da obrigação de ir a cada uma das cidades, dialogar com a população, com as lideranças e explicar qual eu considero a melhor opção política de decisão no voto. A população precisa ter um mínimo de informação, um mínimo de reflexão para poder decidir de forma acertada. O mandato ele está em várias regiões do estado, isso exige muitos deslocamentos de carro a cada uma dessas cidades, dessas regiões, mas que bom que nós conseguimos cumprir aí um grande volume de agenda, e que bom que nós estamos saindo, né, das convenções com candidaturas muito fortalecidas, com um conjunto grande de partidos, com uma soma de lideranças muito ampla, que com certeza serão candidaturas vitoriosas e que, é claro, vão alicerçar, vão estruturar ainda mais o meu mandato de deputado federal, o nosso mandato de deputado federal, para que ele possa seguir contribuindo com esse conjunto tão grande de centenas de cidades do Paraná nas mais diversas regiões do nosso estado.
Zeca Dirceu já acompanhou as convenções dos municípios de Diamante do Norte, Perobal, Alto Paraíso e Cianorte. Nesta semana, a agenda continua em Janiópolis, Quarto Centenário, Paissandu, Engenheiro Beltrão, Mamborê, Tuneiras do Oeste e Cruzeiro do Oeste.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O programa Transparência e Ação chega ao fim. Agradecemos pela companhia e até a próxima.
Grande abraço, até a próxima semana.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.